Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 6 de agosto de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Grêmio tropeça na Chapecoense e estaciona na classificação. Chape segue na zona de rebaixamento. Daniel Alves será apresentado oficialmente no São Paulo daqui a pouco. Morumbi deve receber mais de 40 mil torcedores são paulinos. Meia uruguaia Arrascaeta abre as portas da Gávea para a chegada do italiano Mario Balotelli. Tudo sobre o Brasil no Pan de Lima. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos o Luiz Emanuel, central técnica, a cargo do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Horas 47 minutos, vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena Grêmio, Grêmio e Chapecoense ficaram no 3x3. Atacante Diego Tardelli reclamou da arbitragem e falou também sobre o tropeço do Grêmio em casa.
A gente conseguiu um empate, um jogo difícil. Infelizmente, a gente demorou um pouquinho para acordar no jogo, né? O Grêmio já estava um pouquinho tarde. Mas tá bom, um ponto, importante é somar nessa competição. A gente sabe, a gente está em três competições e quanto mais ponto, quanto mais perto a gente estiver ali no bolo, é melhor pra gente. A arbitragem, infelizmente, hoje ela não teve uma boa noite, né? O árbitro não teve uma boa noite. Um pouquinho confuso ali no final, né? Não sei se foi pênalti não, ele é o comandante da partida. Mas acho que não vale a pena ficar reclamando. Né? O VAR tá aí pra isso, pra consertar os erros, né? Se foi pênalti ou não, o importante é que o árbitro fez o papel dele.
Tá certo então, o Grêmio tá aí, o Tardelli reclamando da penalidade, enfim, do árbitro da partida, e o Grêmio deixou escapar. O Grêmio segue na 13ª colocação, perdeu na rodada duas posições, 13º com 17 pontos, e a Chapecoense tem uma subidinha, empatou, passou o Cruzeiro, tem 10 pontos agora. Mas segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, a final da Série D já está definida. E para falar sobre essa decisão, chegando o comentarista que sabe o que diz.
Com relação à Série D, já conhecemos as quatro equipes que vão estar disputando a Série C em 2020. Brusque, Ituano, Jacuipense da Bahia e Manaus. Essas quatro equipes já estarão na Série C em 2020. E tivemos no final de semana jogos que apontaram os dois finalistas da Série D. O Brusque venceu de 2-0 o Ituano, pelo mesmo placar. O Ituano venceu o Brusque, então a decisão foi nos pênaltis. E nos pênaltis deu Brusque 4-3. Já o Manaus venceu a Jacuipense por 1-0. Como houve empate de 1-1, o Manaus se classificou. E, portanto, nós vamos ter dois jogos para apontar o campeão da Série D. Brusque e Manaus fazem a decisão da competição, sendo que o primeiro jogo será em Brusque, no interior de Santa Catarina. E o segundo jogo será em Manaus, na Arena Amazonas, daqui, não sei se é domingo agora, ou outro domingo. Então, a Série D já definida, né? A definida, já conhecemos as quatro equipes que subirão para B, faltando agora conhecer a equipe que vai ser a campeã da Série D em 2019 e que vai entrar com muito prestígio na Série C em 2020. Da Rádio Nacional do Rio, Valdir Luiz.
18 horas e 50 minutos, as notícias do Vasco da Gama com Rodrigo Ricardo.
O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter uma semana inteira pela frente para acertar o Vasco. O próximo compromisso dos cariocas é domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada. Tempo para Lucha acertar os erros cometidos no empate sem gols contra o CSA.
Foi tudo ruim. Bota eu também. A substituição também não prestaram, também não deram certo. Bem para mim a responsabilidade, eu que mudei o time, mas nós não jogamos bem. Então a substituição também não foram boas. Mas o Vasco não pode deixar de ser jogar em São Januário. Isso é fundamental. É um calor humano diferente, é uma pressão diferente, série de coisas que são diferentes para você poder jogar um jogo de futebol. Você não pode perder essa vantagem de jogar em São Januário.
Em São Januário, que já instalou a nova iluminação de LED do estádio, a bandeira vascaína está a meio mastro, por conta do falecimento de Antônio Soares Calçada. O presidente mais vitorioso do clube morreu nesta última segunda, aos 96 anos. Calçada dirigiu o Vasco durante 17 anos, entre os anos de 1983 até 2000. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
No Palmeiras, o meia Felipe Melo falou sobre os últimos protestos da torcida palmeirense, sobre o atual momento dele. Felipe Melo com a camisa alviverde.
Então, eu acho que o que sempre marcou minha carreira foi a minha regularidade dentro de campo. Né? Se você for falar em gols no Palmeiras, é o melhor 6 meses, né? Foram 4 gols esse ano e tem toda uma temporada pela frente. Mas eu acho que meu modo de pensar, e como eu sou crítico, gosto de ver os meus jogos, eu acho que já, assim, não tem tanta oscilação. A regularidade é uma situação que tem marcado muito. Então o diferencial são os gols. Então, eu tenho 3 anos aqui no Palmeiras e 3 anos de... O primeiro ano também teve protestos, o segundo, terceiro ano. Isso aí é questão de educação do povo brasileiro, infelizmente. Né? É um time que ficou 1 ano sem perder no brasileiro, é o atual campeão brasileiro. Saiu da Copa do Brasil para um grande rival, né? Na qual eu acho que, sobretudo no primeiro jogo, nós tivemos a oportunidade de poder ampliar o marcador. No segundo jogo, na qual eles foram melhores, mas há de ressaltar que nós tivemos N oportunidades de fazer gols. Nos classificamos na Libertadores, estamos brigando pelas primeiras colocações ali no Campeonato Brasileiro, e o time é chamado de pipoqueiro. Então, são situações que não vai mudar. Não vai mudar porque a gente olha para o lado e vê um pai que manda o filho de 2 anos xingar você no estádio. Então como é que você quer que mude uma situação dessa? É questão de educação, vem de berço.
Ah, então o Felipe Melo falando que é falta de educação de alguns jogadores. Como se o Felipe Melo também fosse o rei da educação, né? Daqui a pouco, às 19h30, Daniel Alves será apresentado oficialmente como jogador do São Paulo com grande festa no Morumbi. E ele, Daniel Alves, no site oficial do São Paulo, convidou o torcedor São Paulino.
Vamos estar no Morumbi, pisado pela primeira vez como jogador do São Paulo. Eu espero que possamos viver um momento único, viver um momento inesquecível para todos que sentimos essas cores, para todos que torcemos para o São Paulo e para todos que querem escrever uma história e um grande capítulo com essa camiseta e com esse clube. Então espero você lá no estádio Morumbi, vamos fazer uma linda festa. Já começou aqui, né? A festa já começou. Espero que até o final dessa temporada sejam só coisas boas.
Amanhã, Cruzeiro e Internacional começam a decidir quem vai para a final da Copa do Brasil 2019. Pelo lado cruzeirense, o atacante Pedro Rocha demonstra apoio à permanência de Mano Menezes no clube.
Então, a gente sabe, cara, é um grande treinador que já está aqui bastante tempo, conhece, tem um grupo na mão. E, como ele falou, acho que é o pior momento desde que ele está aqui, o pior momento que o Cruzeiro está passando. Nessa sequência difícil aí no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Ah, sem dúvida, o Mano, como eu falei, já está aqui há 3 anos, conhece muito bem o grupo, muito bem o clube e todos que aqui trabalham, e sem dúvida, acredito que a saída dele nesse momento não seria o ideal, até porque gosto muito dele, é um grande treinador e já passou por muitos momentos como esse, então ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação e a gente está junto com ele aí. Claro que a gente tem parcela de culpa nisso, porque a gente não vem rendendo aquilo que ele espera, aquilo que ele nos passa, e a gente está aí junto para que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Cruzeiro a estar lá em cima novamente.
No Inter, o lateral Wendel fala como o Colorado pode aproveitar o mau momento do Cruzeiro na temporada.
A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito, muito experiente, uma equipe acostumada a jogar esse tipo de jogo. Acredito que quando o árbitro apitar ali, essa questão que eles não vêm tão bem no Campeonato Brasileiro some rapidamente, né, porque semifinal de Copa do Brasil com certeza vão dar tudo, né? Um jogo que eles vão estar jogando em casa, vão pressionar, mas nós também somos uma equipe experiente, né, e temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. Ele conversou com nós hoje, tem amanhã também para preparar nossa equipe da melhor maneira possível. Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, que estão lá embaixo, eu acho que a torcida seria mais impaciente, né? Mas Copa do Brasil, a gente sabe que dificilmente vai se definir alguma coisa no primeiro jogo. A torcida também é inteligente e vai saber entender isso, né? A gente sabe que do lado de cá tem uma equipe experiente também, o Cruzeiro não vai chegar em fazer gol quando quer, vai ser um jogo equilibrado. Todos os jogos que a gente jogou contra eles nos últimos anos aí, que é mais ou menos essa mesma equipe que eles têm, foram jogos equilibrados, então acredito que na quarta-feira vai ser mais um. Eu acho difícil a equipe deles ser impaciente, né? Porque é uma equipe bastante experiente também. Então acho que vai ser um jogo bem disputado. A gente tem mais amanhã ainda para trabalhar, para fazer um grande jogo.
Amanhã o bicho vai pegar no som da Nacional.
Nesta quarta tem Copa do Brasil nas ondas da Rádio Nacional. A partir das 9h10 da noite, o timaço nacional entra em campo com Cruzeiro e Internacional. É nesta quarta, às 9h10 da noite. Narração Ricardo Mazella, comentário Valdir Luiz, o locutor que sabe o que diz. Reportagem Rafael Monteiro, plantão Bruno Mendes. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Tá certo, amanhã então encontro marcado com Copa do Brasil. No Flamengo, o uruguai Arrascaeta abriu as portas do clube para a chegada de Balotelli.
Sim, é um jogador que qualidade tem muitas, né? Obviamente também tem sido criticado pelas algumas questões fora do campo dele, mas é um jogador que ha jogado em grandes times do mundo, então qualquer um que chegar aqui pode acrescentar muita coisa vindo da Europa também, né?
2 jogos hoje abrem a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 7h15 da noite. Daqui a pouquinho, no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético recebe a equipe do Sérbio. O Atlético é segundo colocado na competição, Sérbio 8º. É às 9h30 da noite, a bola rola no Independência para América Mineiro e Londrina. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. A gente promete voltar amanhã, 7h45 da manhã. Tenho todos vocês uma excelente noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. As notícias do esporte. Bate, bola nacional.